A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o professor, jornalista e documentarista Pedro Ortiz, que é doutor em Comunicação e Cultura pelo Programa de Integração da América Latina, Prolan USP. Pedro Ortiz é coautor do livro Zabatistas, A Velocidade do Sonho, Brasília, Distrito Federal, editoras Tessauros e Entre Livros. Pois é, Pedro, no bloco anterior, a gente está falando a respeito da América Latina e a força política dos indígenas, né, dentro da América Latina. Como você vê os indígenas brasileiros em relação aos indígenas do restante da América Latina?
Bom, Alexino, os povos indígenas no Brasil, eles também são muitos, né? E são muito diversos, né? A população indígena no Brasil está crescendo, felizmente, né? Os últimos censos aí populacionais mostram esse crescimento. Existe um número muito grande de povos indígenas morando nas cidades, nas periferias das grandes cidades. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, existe um número muito grande, né, de várias etnias pelo Brasil todo. Agora, são povos muito diversos, né? Então, existem povos, por exemplo, da região aqui mais ao sul, né? Os Guaranis, por exemplo, os Caingangues, depois os povos, né, da região do Cerrado, do Planalto Central, os Xavantes, todos os povos que estão dentro do Parque Nacional do Xingu, que são muitas etnias, depois os povos amazônicos e os povos do Nordeste do Brasil, que são muito diferentes entre si também. Então é uma diversidade muito grande, são muitas línguas, né, que são faladas, então é uma diversidade cultural muito grande. No restante da América Latina, né, a gente sempre fixa isso, né, o Brasil é parte da América Latina também. No restante da América Latina, essa diversidade ela existe também da mesma forma, porque a gente tem, por exemplo, na região do Cone do Sul, né, da América do Sul, na Patagônia, Argentina e chilena, os povos Mapuche, né, ou do grande tronco étnico Mapuche, né, que também são várias outros grupos, né, que são derivados dos Mapuche, e a gente tem os povos andinos todos, né, no próprio Chile, na Argentina, na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, depois tem todos os povos indígenas na região caribenha, na América Central, todos os povos, né, do grande tronco Maia, né, que foi uma das maiores culturas pré-colombianas, e depois todos os outros povos indígenas do México, de várias regiões do México até o norte, e nos Estados Unidos também, e no Canadá também, né? Que também tem povos indígenas aí de várias etnias. Então, assim, é uma diversidade muito grande, né? Eu acho que o que une todos esses povos é a própria diversidade. No Brasil, a gente já teve várias lideranças indígenas, né? O próprio Mário Juruna e outros líderes importantes, né? Que o Juruna foi eleito, inclusive, deputado federal, né? O Juruna ele era meio ridicularizado, né, no Congresso Nacional, e a própria mídia fazia isso.
E ele foi um dos primeiros a expor as maracutaias.
Exato,
né?
Ele andava com um gravador. Um
gravador, exato.
Na época que não existia gravador digital, ele andava com um daqueles gravadores de fita, tiracolo, com um microfone, e ele falava isso: eu ando com um gravador porque eu gravo o que os brancos falam, porque a palavra do branco ela não é confiável. Então, né, ela falava, o índio, quando dá a sua palavra, ele cumpre o que ele está falando, e o branco não, né? Então ele andava com esse gravador gravando para depois dizer, olha, você, deputado fulano de tal, falou isso, né? Então, o Juruna, né, que já faleceu e tal, e outras grandes lideranças. Nós já tivemos algumas organizações indígenas no Brasil. É que, como a extensão territorial é muito grande e essa diversidade cultural também ela é muito grande, nunca existiu uma entidade, uma associação, uma organização que reunisse toda essa grande diversidade de povos indígenas. Talvez hoje o que a gente tenha, que é uma das principais organizações indígenas, é a articulação dos povos indígenas da Amazônia, né? Inclusive a Sônia Guajajara, que é uma liderança importante dessa articulação. Tem outras organizações também na região amazônica, não só essa. Nós já tivemos movimentos assim, muito interessantes, né? É, a minha tese de doutorado, inclusive, né?
Que é o programa de Índio, Cultura e Identidades Indígenas nas cidades.
É, eu faço uma brincadeira no título, né? O programa de Índio, porque na sociedade não indígena, essa expressão é uma expressão usada de forma muito pejorativa, né? É, hoje talvez nem tanto, mas houve uma época em que as pessoas falavam: ah, fulano, vamos fazer tal coisa, vamos passear não sei aonde, tal. Pensava, pô, isso aí é programa de índio, né? Como se fosse uma coisa chata, uma coisa, né, sem graça e tal. Você está me convidando para um programa de índio, né? Como se fosse uma furada. E isso é um grande preconceito, né? Revela um grande preconceito da sociedade não indígena, porque eu sempre falo, programa de índio é nadar no rio, né? É pescar, é caçar, né? É dormir na rede. Ou seja, isso é legal, isso é muito bacana, né? Você ter uma relação harmônica com a natureza, com o seu povo e tal. E eu brinco com essa coisa do programa de índio, então, no título da minha tese, até porque, fazendo uma homenagem também às iniciativas, né, de comunicação dos povos indígenas, porque a Rádio USP teve, nos anos 80, um programa que se chamava Programa de Índio, que era feito por várias lideranças indígenas. À frente delas, e era um dos principais apresentadores do programa, era o Ailton Krenak, que é uma liderança Krenak, do povo Krenak, importante. Ele morou aqui em São Paulo durante muitos anos, participou de várias associações indígenas, né? E o Ailton depois voltou para o território Krenak, que fica no Espírito Santo, e os Krenak voltaram à mídia agora recentemente, infelizmente, por causa da tragédia de Mariana, da Lama, lá da San Marco, e que uma parte do território Krenak foi afetado, né, assim como tantas outras comunidades quilombolas e comunidades ribeirinhas e comunidades camponesas que foram afetadas por aquela barbaridade, aquele desastre ambiental terrível, e o povo Krenak também.
Praticamente eles estão se livrando da culpabilização, né, a mineradora.
A mineradora,
né?
Exatamente. Então o programa de índio foi um programa da Rádio USP, né, um programa indígena, da Rádio USP. Depois foi feita uma versão desse programa para televisão, né, numa TV educativa do Mato Grosso, numa época. Então eu usei no título da minha tese para justamente brincar um pouco, né, ao mesmo tempo fazer uma homenagem a essas referências de iniciativas de comunicação de povos indígenas aqui no Brasil, na América Latina, e por outro lado brincar, né, digamos assim, com essa questão, ressignificar essa questão do preconceito, né?
Bom, na sua seleção musical, o que podemos ouvir agora?
Então, eu acho que agora a gente poderia ouvir Um Índio, né, do Caetano Veloso, né, que é uma música também que fala muito disso, né, da sociedade brasileira precisar meio que se reinventar, né? E esse índio que virá, talvez, né, de algum lugar, né?
Exato. E talvez esse índio como origem, né?
Como origem, né? E ao mesmo tempo um índio que pode ser um índio, mas que também pode ser um negro, porque o Caetano fala, por exemplo, né, fala de Peri, mas também fala de Muhammad Ali.
Exatamente.
Né? Que foi uma grande liderança, né, negra, né? Um grande esportista,
né?
Um não branco, exatamente, né? Então acho que é uma música oportuna aí, composição do Caetano
Ela é
Veloso.
É do composição do Gilberto Gil,
e do Caetano,
pelo Caetano
Veloso.
Exato.
Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante, e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena, e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em soma, músico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de modo explícito. Virá, impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o professor, jornalista e documentarista Pedro Ortiz, doutor em Comunicação e Cultura pelo Programa de Integração da América Latina, Prolan USP. Pedro Ortiz é coautor do livro Zabatistas, A Velocidade do Sonho, lançado pelas editoras Tessaurus e Entre Livros. Pois é, Pedro, você escolheu aí a música Um Índio, justamente falando das questões indígenas, né? E quando você foi, escreveu a sua tese de doutorado, você estava falando dos indígenas urbanos, né?
É, porque no Brasil e em outros tantos países da América Latina, nas grandes cidades, nas grandes capitais, existe uma população indígena muito expressiva, né? Esses povos geralmente são chamados de índios desaldeados, né? Que é uma expressão até que eu acho um pouco estranha, porque é como se os povos indígenas tivessem que necessariamente morar em aldeias, né? Fora das cidades, né? Como se o espaço urbano não pudesse ser um espaço indígena também. Claro que existem os territórios tradicionais e eles têm que ser respeitados, né? E aqui no Brasil a gente está num momento muito delicado em que várias áreas indígenas estão agora passíveis de uma revisão, né? A FUNAI aí está sempre enfrentando uma série de problemas, falta apoio, a questão da saúde indígena, enfim, nós estamos aí num momento bastante delicado, mas os territórios tradicionais indígenas, sim, eles existem, devem ser respeitados, mas também aqueles povos que vão para as cidades também têm que ter o seu espaço dentro dessas sociedades que a gente tem que saber viver em sociedades multiétnicas, né? Pluriculturais. Né?
Porque os locais em que essa população indígena urbana mora, né, são lugares bastante precários. Né?
No geral, sim. Aqui na cidade de São Paulo existem povos de várias etnias. Os guaranis estão aqui há bastante tempo. Tem aldeias no Pico de Jaraguá, tem as aldeias da Barragem no extremo sul da cidade, né, em Parelheiros, né, mas tem vários outros povos indígenas. Os pancararus, por exemplo, que são originários do interior de Pernambuco, né, da região de Pernambuco, divisa com a Bahia, né, nas margens do Rio São Francisco. Houve um fluxo migratório, né, de pancararus aqui para São Paulo por volta da década de 1960. Eles acabaram se fixando às margens do Rio Pinheiros, onde hoje é o bairro do Real Parque, que é uma área bastante valorizada do ponto de vista imobiliário, né, na cidade. E eles foram trabalhar como operários da construção civil, muitos deles, né, e as mulheres trabalhar como empregadas domésticas, enfim. Trabalharam na construção até do Palácio dos Bandeirantes, do Estádio do Morumbi, daquelas pistas, né, da Marginal Pinheiros e tal. E a comunidade de Pancararu, então, no Real Parque, é uma comunidade indígena muito importante, assim como tem várias outras comunidades de vários outros povos aqui em São Paulo. Na minha tese de doutorado, a minha ideia foi justamente fazer um mergulho na presença indígena nas grandes cidades, do ponto de vista da construção da imagem, tanto do ponto de vista como é que a mídia constrói a imagem desses povos, se ela olha para eles com respeito e com compreensão ou não, e como esses povos se enxergam e constroem a sua própria imagem. Então eu fiz um trabalho de fazer toda uma revisão da bibliografia sobre a construção da imagem dos povos indígenas, tanto visões do outro, né, visões dos não indígenas sobre os povos indígenas ao longo aí da história do cinema, do documentário, da televisão.
No caso, você chegou a entrevistar pessoas fora da dos indígenas, dos grupos indígenas, sobre a visão a respeito deles?
Eu fiz, na verdade, uma revisão bibliográfica de produções audiovisuais e de trabalhos acadêmicos sobre a imagem desses povos indígenas, iniciativas, né, de apropriação de tecnologia e da narrativa audiovisual por esses povos, por exemplo, iniciativas como o Vídeo nas Aldeias, né, como uma série de iniciativas de trazer, né, para perto dessas populações a possibilidade de se apropriarem da linguagem da comunicação, da linguagem audiovisual, para construírem as suas próprias narrativas. Fiz isso também no Chile.
A metodologia era comparativa.
Né? No Prolan a gente trabalha não exatamente uma metodologia comparativa, porque são realidades muito diferentes, mas assim, essa tentativa de estabelecer diálogos, né? Eu diria mais do que comparações, diálogos. E no Chile, que é um país que tem uma população indígena muito expressiva, principalmente os mapuches, né? Uma população do Chile, eles representam aí quase que 20% da população do país atualmente, e tem outras etnias importantes também no Chile, né? Os aymarás, os atacamenhos, os rapanui da Ilha de Páscoa, enfim. Mas o povo mapuche é a grande base, né, de povo originário, né, daquela região do Chile, da Patagônia, Argentina e chilena. E existe também um preconceito muito grande em relação a essa população, né? Existe uma presença muito pequena deles na construção dessa imagem de país, né? Você vê no Chile, por exemplo, até hoje, né, é muito difícil um programa de televisão ter a presença de algum indígena, seja num programa jornalístico de entrevistas, seja numa dramaturgia, numa telenovela, até na publicidade, né? Você vê ainda a publicidade no Chile, parece que é um país totalmente europeu, né? Coisa que aqui no Brasil já não é assim, né? A publicidade brasileira já vem incorporando um pouco essa diversidade, mas é uma coisa recente, né? Porque nós vivemos aqui muito tempo também que não havia uma presença de povos indígenas ou de afro-brasileiros nas telenovelas, no jornalismo, no cinema. Isso, felizmente, vem mudando por força de pressões e de lutas, né, da própria sociedade. No Chile, não que essas lutas não existam, né, o povo mapuche está em resistência pela defesa dos seus territórios originais. Tem várias lideranças mapuche que estão presas, né, enquadradas até numa lei de segurança nacional da época da ditadura militar ainda, do Pinochet. Agora,
pelo enfrentamento ao sistema vigente.
Exatamente, né? Porque tem territórios originalmente mapuche que são áreas de grande riqueza natural, de madeiras, né, áreas de florestas no sul do Chile, áreas de grandes reservas de minerais e reservas de água, né, que é uma questão muito, muito séria no Chile, né, inclusive recursos hídricos para geração de energia elétrica. Então tem muita cobiça, muito interesse de grandes grupos empresariais internacionais, inclusive, em relação a esses territórios. Então, eles estão em resistência.
Agora, os pontos de aderência e de reflação, né, entre São Paulo e Santiago do Chile, né, envolvendo a sua pesquisa. Mas antes de responder isso, a gente vai para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.